Olá, seja bem-vindo ao podcast Retrato Fábio. Aqui quem vos fala é Augusto, e no episódio piloto de hoje estarei explicando um pouco mais sobre quem sou eu, o seu host, sobre redes sociais, como elas ajudam e atrapalham os fotógrafos, e sobre direitos de imagem e direitos autorais. Então, vamos lá! Bom, vamos começar o episódio piloto de hoje explicando primeiro um pouco sobre o que é este podcast e o motivo dele. Eu decidi criar esse podcast para que eu possa até compartilhar meus conhecimentos, aprender um pouco também e abrir um espaço de diálogo entre fotógrafos e quem gosta de foto. A ideia é que mais para frente eu traga fotógrafos profissionais e hobbyistas, então quem sabe você pode ser um convidado para que possa estar conversando comigo, dialogando sobre alguns temas, vocês também podem estar sugerindo os temas. Mais à frente eu vou, quando estiver explicando quem sou, eu vou estar passando meu Instagram, meu Twitter, vocês podem encontrar por lá. E a ideia do podcast é para ter uma dinâmica, para que vocês consigam me ouvir. Eu não consegui criar uma parte de vídeo, porque eu acho que me dá um pouco de trabalho e eu ando com um tempo um pouco apertado para isso. Então, editar um áudio para mim, mesmo que seja um tempo um pouco maior do que eu faria de um vídeo, mais fácil e mais prático. E também fica mais dinâmico do que um artigo de blog. Às vezes, um texto muito extenso acaba sendo cansativo de ler. E através de um podcast, você pode estar indo para o trabalho, indo para a faculdade, tá ouvindo na hora do almoço, ou então antes de dormir, e acaba não atrapalhando sua rotina. Na verdade, acaba mais contribuindo. Bom, agora que eu falei um pouco mais sobre o porquê do podcast, ou estar criando o podcast, eu vou falar um pouco mais sobre a minha pessoa. Me chamo Augusto Silva. Você pode estar me achando nas redes sociais, no Twitter e Instagram, onde mais sou ativo, através da arroba, que é igual nos dois, Augusto A Silva, tudo junto. Nasci em Goiânia, me mudei para Teresina quando era pequeno, moro desde então aqui. Estou me formando em engenharia mecânica, vocês não acreditam, mas sim, me formando em engenharia mecânica. Às vezes as pessoas acham que o pessoal de exatas é meio insensível, acho. Mas acho que é meio que um preconceito, né? Pelo menos a vivência que eu tive me mostrou isso. Pois bem, comecei na fotografia graças à minha namorada, Yuzi Souza. Vocês podem estar seguindo o perfil dela, que ela também é fotógrafa, tá? Lá no Instagram, arroba Yuzi Souza. Comecei a fotografar ela, o blog dela no Instagram, que ela tinha, na verdade. Ainda tá lá, mas ela não tem alimentado mais ele. Tudo começou eu fazendo foto pra ela. Ela me ensinou muito desde então. Ela disse que eu tinha um certo olhar fotográfico. Se eu treinasse, eu conseguiria bons resultados. E desde então, eu vim treinando e ela me ensinando. Eu tenho mais ou menos, acho que uns 3 anos de fotografia. Passei um ano fotografando com ela, me ensinando diretamente. E uns meses com ela produzindo ensaios meus, quando eu comecei a, de fato, ganhar dinheiro com isso. Nós começamos a ganhar dinheiro com isso. Com algum tempo ela produzindo, ela sentiu a vontade de trabalhar junto comigo, fotografar junto comigo. E hoje nós trabalhamos junto, fotografamos junto. Fazemos todos os nossos ensaios ao mesmo tempo. Ela produz ainda a maior parte dos ensaios. Eu ajudo muito ela na produção. E lá na hora do ensaio com nossos clientes, tipo, nós dois e o cliente até fica meio surpreso. É uma experiência única que a gente entrega. Quem conhece a gente sabe, a gente trabalha junto, são os dois fotógrafos ao mesmo tempo e você nem acredita, às vezes, que é no mesmo instante, no mesmo local, porque são fotos bem distintas. Eu tenho o meu estilo, ela tem o estilo dela. No começo eu tinha muito do estilo dela no meu. Fui estudando os outros fotógrafos, outros estilos, além do retrato. Fui aprendendo um pouco mais de edição. Fui descobrindo as minhas cores. No caso dela, ela tem os tons frios, cores azuladas. Minha foto já é mais quente, eu me agrado pelas fotos mais quentes. E a questão de como eu aprendi a parte de edição de foto com Lightroom e Photoshop foi muito tutorial, vídeo, artigo na internet, o próprio manual da Adobe, dos programas em questão. Também uso outros programas em questão de aprendizado, porque você vê uma dinâmica diferente, como o GIMP, que é um substituto para o Photoshop, ele é gratuito. Eu uso também o Darktable e o Raw Therapy para edição de fotografia, substituindo o Lightroom. É bom você sair dessa zona que todo mundo tá, porque você acaba de fato aprendendo que cada componente tá ali dentro do programa fazendo, você entende as formas como eles agem, você dá uma percepção melhor de cor, entendeu? Foi assim que eu aprendi a editar a minha edição. Bom, como eu já falei um pouco sobre mim, vou falar agora um pouco sobre as redes sociais, como elas podem ajudar ou não ajudar os fotógrafos, começando com a parte positiva, obviamente, né? Sempre as notícias boas primeiro. Imagina você antigamente tendo que comprar o filme, fotografar sem saber como está sendo o resultado, quando no começo, antes você tem aquela experiência toda, revelar as fotos, selecionar as melhores fotos, e então, com a as fotos reveladas, talvez fazer uma exposição, se você for algum fotógrafo com essa possibilidade na sua cidade, ou um álbum de suas fotos e atrás de cliente, batendo de porta em porta, onde você consegue algumas dezenas, ou se no caso de evento, numa exposição, algumas centenas de pessoas. Vê o seu trabalho. Aí agora imagina hoje, com a tecnologia que nós temos e a facilidade, onde com o celular você pode trabalhar fazendo fotos, ou as câmeras hoje em dia mais modernas, que tem Wi-Fi integrado, que você tira a foto, já manda pro celular, via Wi-Fi, e no celular mesmo você já edita, e a foto fica pronta em questões de minutos, e em minutos você já está distribuindo ela nas suas redes sociais. Em questões de horas, dezenas, centenas ou milhares de pessoas já estão vendo isso. Imagina o quão louco é isso. Tenta visualizar. Pegar alguns casos assim que são fáceis da pessoa visualizar. No Instagram, por exemplo, você coloca uma foto e no outro dia, 24 horas depois, tem um total de visualizações de 1.000 pessoas vendo sua foto. Imagina 1.000 pessoas visualizando sua foto. Imagina uma sala com 1.000 pessoas passando ali durante 24 horas. É muita gente para ver sua foto. Muita gente mesmo. E isso eu estou pegando alguns números baixos para você ter noção. Imagina que os fotógrafos que têm 30 mil pessoas que gostam, que se identificam com o trabalho. Mesmo você sendo um fotógrafo pequeno, que você tem 30, 50 pessoas vendo seu trabalho diariamente, cara, isso é muito, 30, 50 pessoas é muito, dependendo da sua localidade. Então, não se abata, não fique muito fanático questão de número, que esse é um dos pontos negativos. Às vezes a pessoa, por essa facilidade de alcance, acaba ficando muito ligada ao número de visualizações, ao número de curtidas, e não à qualidade do trabalho que ela está entregando. A não a originalidade da sua fotografia, se as pessoas estão de fato se conectando com o seu trabalho. E isso acabam criando pessoas que, ao invés de criar novas fotos, fazer algo original, acabam copiando, plagiando mesmo. Pega uma pessoa que fez uma foto, imagina um cenário de fotógrafo X grande, tira uma foto de uma pessoa, de uma mulher, uma rosa. Aí ele pega essa rosa de uma cor vermelha, com uma paleta tal, numa localização tal, a determinado horário do dia. Algumas pessoas vão tentar pegar uma rosa da mesma cor, uma modelo com as mesmas características, em um local na mesma característica, e montar uma paleta parecida. Em cima daquilo ali, vão fazer uma pose parecida, um enquadramento parecido, para fazer a foto mais parecida possível. Isso é plágio, entendeu? Mesmo que a foto saia diferente, é plágio. Agora, vamos dizer assim, que você vê essa foto da rosa em questão, e pô, pega a ideia de ser uma modelo mulher com a rosa. E aí já pega uma paleta diferente de outra foto que você gostou, até de um filme que você se inspirou para montar a sua paleta que você vai fazer desse ensaio. Aí você vai pegando inspirações, bebendo de várias fontes ali, e no final você monta aquela sua fotografia e faz um trabalho original em cima de inspirações do trabalho de outras pessoas, de fotografia, de vídeos, de filmes, enfim. E quando as pessoas começam a cair nessa questão de só viver de números e de plágios, elas acabam tendo o ego inflado demais, elas ficam muito com o nariz para cima, e quando acabam recebendo uma crítica, elas saem da zona de conforto e às vezes até acham que estão sendo atacadas. Eu muitas vezes já tentei ajudar pessoas e quando eu critiquei, fiz uma crítica construtiva falando, o foco poderia ter melhorado, a pessoa já diz, mas foi culpa da plataforma que comprimiu demais a foto, tirou a qualidade, é por isso que você acha que o foco está fora do lugar. E nesse caso, uma vez eu rebati, mas se você sabe que a plataforma vai comprimir, por que você já não deixa ela no ponto para a plataforma para não ter essa perda excessiva? Para ter um mínimo de perda, perda zero. E aí a pessoa já achou ruim e disse que eu não tinha que estar lá criticando, que as outras pessoas estavam gostando do trabalho dela. Sendo que nessa mesma foto, tinha pessoas só elogiando, tinha pessoas fazendo a mesma crítica e fazendo outras críticas, dizendo que o enquadramento poderia ter sido feito diferente, dizendo que a paleta poderia ter sido usada outra, dando opiniões para ver se a pessoa consegue enxergar e consegue entender e absorver todo aquele conhecimento que está sendo passado. E a comunidade, quando começa a se tornar sensível demais, ela começa a achar que está sendo atacada a pessoa ou aquele grupinho e começa a atacar os outros grupinhos, as outras pessoas, criando assim uma comunidade tóxica. E cara, a gente não quer isso. E até um dos motivos desse podcast é criar esse espaço para que possamos dialogar, possamos conversar, para que possamos trocar esse conhecimento, para que possamos melhorar a comunidade que está se perdendo. Como a fotografia hoje é muito fácil de você fazer com o celular e você já se acha o detentor daquele conhecimento por ter visto algumas poucas dicas ou tutoriais ou artigos, e você acha que detém todo o conhecimento num tema que é muito mais complexo. Mesmo por ser digital, vocês têm que entender como é que funciona o processamento da sua câmera, entender o que sua câmera é capaz, entender o que o programa é capaz de fazer, como funcionam as cores digitais, o que são cores digitais, como converter as digitais para cores físicas, no caso da impressão, nesse caso específico falando das cores RGBs, que são as cores digitais, e convertê-las para as cores CMYK. Quem trabalha com gráfica e impressão de foto também vai se identificar com o que eu estou falando. Enfim, mesmo hoje sendo uma era de fácil acesso ao conhecimento, as pessoas não estão sabendo filtrar. E isso tem uma N consequências negativas e, cara, esse é um dos, acho que é um dos maiores males das redes sociais hoje em dia. Isso é o não filtro da quantidade de informação excessiva que a gente está recebendo. Mas aí já entra um outro tema para uma outra discussão que até foge um pouco da fotografia. Então é isso. E vamos para o próximo tema, que é a parte de direitos autorais e direito de imagem. Bom, falando primeiro da parte de direitos autorais, vocês têm que entender que existe uma lei que protege você. Mesmo se sua foto não for registrada, seu trabalho artístico de modo geral, música, literatura, enfim, mas falando de foto, for registrado. A lei é a Lei 9610, de 1998, se eu não me engano. E nela vem descrevendo tudo. Toda foto tem que ter discriminado a autoria dela, os créditos do fotógrafo. E a pessoa não tem o direito de uso da foto sem a sua devida permissão, exceto explícito em um contrato. Ou seja, no contrato seu com seu cliente, você vai ter que deixar lá que ela pode usar as suas fotos de tal maneira que você está permitindo ali. Se for necessidade dela utilizar em algum outro caso, ela não poderá usar sem falar com você previamente, para você autorizar ou não. Com isso, a gente entra na questão que eu tinha falado antes das redes sociais, da internet, modo geral, de baixar fotografia. No momento que você publica sua fotografia online, seja numa plataforma de imagem ou numa rede social, você já está vulnerável a alguém baixar sua foto e usar sua foto. E o que você deve fazer? O primeiro momento é entrar em contato com a pessoa ou empresa, enfim, quem tenha lhe roubado a foto, e falar que você não liberou o uso dela. Porque quando você faz uma foto, sendo foto sua ou foto para cliente, você é o autor dela e você que vai dizer se a foto pode ser usada para aquilo ou não. No caso do cliente, você fez uma foto para um cliente seu, vai ter que estar lá explicitado no contrato, como eu falei. E se você, em algum momento, não quiser mais liberar o uso daquela fotografia para o seu cliente, ele tem que retirar a foto, porque você é que manda na foto. E o cliente, ele não comprou a fotografia de ti, ele comprou a licença de uso. Você não está qual o uso de um programa de celular ou de computador, onde você tem uma taxa paga pela licença dela, seja ela recorrente, mensal, ou seja ela taxa única, ou taxa de atualização, que às vezes também é cobrada. Enfim, a pessoa não compra o programa para dizer: ah, eu comprei o programa, é meu, como se você compra um carro ou uma roupa que você compra, aquilo ali, a partir é seu, entendeu? Quando você fala de fotografia ou de arte no geral, de música, de literatura, a pessoa está comprando licença para usar aquilo seu. Seja somente para ela, ou seja, a fotografia vai ficar só para ela na casa dela, para ela ficar vendo aquilo ali. Ou seja, para ela colocar num comercial ou alguma coisa do tipo. Então a pessoa está lhe comprando o serviço e lhe comprando a licença de uso daquela imagem. Mas aí vai entrar uma outra questão do direito de imagem, que é quando você fotografa pessoas. Digamos que você está fotografando um cliente e seu cliente ou sua cliente não quer mais que a foto dela fique no seu portfólio. Você tem que retirar, porque ela não está permitindo o uso da imagem dela. E aí entra uma discussão: o que mais vale, o direito de imagem ou o direito autoral? Tem que entrar num consenso. Se um dos dois negar, você não pode forçar a dizer que o seu direito é superior ao dela. Não. O seu direito termina quando o direito do outro começa. Então, se a pessoa pede para você remover por conta que ela não libera o direito de imagem, tá tranquilo. Então, é bom você deixar no contrato, claro, que você está tendo a licença de uso de imagem da sua cliente para fins tal, tal, tal. E aí você tem que explicar para a pessoa o que ele está acontecendo. Ah, eu vou usar suas fotos para meu portfólio, para meu material de propaganda, para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Se a pessoa não concordar com alguma coisa, você muda o contrato, vamos dizer assim. O seu contrato também permite que você venda a imagem para um banco de imagens. Se a pessoa não quiser, você tem que retirar aquilo ali, porque ela não te dá a permissão do direito de imagem dela ser vendido por você. E o mesmo vale. Você fez a foto da cliente e uma pessoa quer comprar aquela foto da sua cliente não pode vender, porque a foto não é dela, a foto é sua, como eu falei anteriormente. E isso acaba gerando um certo atrito entre pessoas quando você vê que sua foto está sendo mal usada. Infelizmente isso acontece porque a fotografia hoje ela ficou facilitada. Quando você tem um celular com uma resolução muito boa, as pessoas não se importam de saber hoje em dia como funciona a fotografia e a parte burocrática, a parte técnica. A pessoa tem ali o celular, tirou, colocou na câmera, fez a foto, colocou na rede, estourou, então flopou e a vida que segue. E essa questão de direitos autorais se aplica tanto online quanto offline. E até em casos pequenos, banais, que muitas vezes a gente não cobra. Quando você, por exemplo, está numa roda de amigos e um amigo foi lá e tirou a foto sua, por lei você tem que colocar lá, se você publicar aquela foto em algum lugar, que a foto é do teu amigo. E se em algum momento ele pedir para você apagar aquela foto, você tem que apagar, porque ele está protegido por lei. Mesmo que o celular seja seu, mas quem executou a foto e a arte em si, aquela imagem, produziu aquela imagem, foi teu amigo. Eu acho que o de resumo de direito autoral é isso. Então, se você quiser se aprofundar mais, procure, tem no site do Planalto. Se você colocar a lei dos direitos autorais no Google, vai aparecer nos primeiros links, talvez apareça alguns blogs explicando também sobre isso. Então, dê uma peneirada antes, olhe no site do Planalto e em algum outro site do governo também tem, comentando e explicando a verdade sobre a lei dos direitos autorais e direitos de imagem também, vocês podem procurar, que acha fácil no Google. Eu espero ter esclarecido algumas coisas, levantado esses pontos que são importantes para fotógrafos ou para produtores, criadores, artísticos, que trabalham com a arte, seja pintor, escritor, enfim. Mas aqui é voltado para a fotografia, então vou estar referindo aos fotógrafos, certo? Então é isso, pessoal. Nosso primeiro podcast é pequeno, trouxe somente essas pautas para a nossa discussão de hoje. Então comentem lá no meu Twitter, no meu Instagram, o que vocês acharam do meu podcast, o que vocês querem ver, quem que vocês querem que eu chame para conversar, que vai ter sim entrevistas, como eu já falei. Se você tiver algum assunto para falar comigo sobre fotografia, nós vamos conversar para ver se encaixa em alguns temas e que se dá de fato um podcast ou se eu posso apenas responder sua dúvida em áudio. E é isso aí. Até a próxima e valeu!